11 horas e 6 minutos, nós vamos falar agora sobre o Desenrola Brasil, que é um programa de renegociação de créditos inadimplidos com o objetivo de recuperar as condições de crédito de devedores que possuem dívidas negativas. Entre 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020. E 22. Bom, nós vamos conversar com Márcio Araújo, que é educador financeiro, falando sobre o Desenrola Brasil. Bom dia, Márcio. Bem-vindo à CBN.
Bom dia, Fran. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Márcio, está nos ouvindo bem?
Estou ouvindo.
Márcio, Desenrola Brasil é realmente um programa positivo para quem está inadimplente?
Olha, para quem está inadimplente e tem intenção de regularizar o seu nome, é uma ótima oportunidade. Porém, nós observamos com uma certa atenção, falando como educador financeiro, que às vezes essa não é a melhor solução, né, Fran? Às vezes, a melhor solução para a população brasileira era que o governo investisse em educação financeira, para que as pessoas tomassem as suas decisões financeiras de forma melhor. Quem garante que quem vai aderir agora e vai participar desse programa, logo, logo ali na frente, não estará também com o nome novamente no Serasa, no SPC? Será que essa é a melhor estratégia para ajudar os brasileiros? Será que isso não é mais uma forma de dizer para os brasileiros, não precisa pagar conta não, porque lá na frente o governo vai assumir suas dívidas, porque nós temos uma separação entre a faixa 2 e a faixa 1, que é agora entrou, né, agora no dia 17, ontem, a faixa 2, que é para brasileiros aí com renda até 20 mil reais por mês, que tem suas dívidas, e aí em torno aí de um grande volume de brasileiros vão regularizar essas dívidas. Só que é o seguinte, a faixa 2, que é para brasileiros com uma renda até 2.640, Fran, é uma coisa que chama muita atenção, que é o seguinte: a partir do momento que foi para renegociação, aí a instituição financeira vai ter a obrigatoriedade de baixar o nome desse brasileiro do Serasa, correto?
Correto.
É o seguinte, se eu ficar inadimplente, se eu não pagar, quem vai honrar essa dívida, quem vai pagar a dívida é o Tesouro Nacional. Aí o principal da dívida, por exemplo, então eu reparcelei, porque no faixa 2 que vai entrar na sequência, né, o faixa 1 que vai, na realidade, vai entrar na sequência, são os brasileiros que ganham até R$ 2.640, taxa de R$ 1,99, prazo de 60 meses, parcelas mínimas de R$ 50. Então vamos imaginar o seguinte, que eu negociei minha dívida e a minha parcela de R$ 150, que é o valor principal, e mais R$ 28 de juros. Os R$ 150, se eu ficar inadimplente, quem vai bancar é o governo. E aí o inadimplente, né, se tiver que honrar, ficar atrasado ali, na hora de negociar de novo, ele só paga os juros. Então é isso que chama atenção, por ter essas regras que incentivam as pessoas, às vezes, a ficar inadimplente. Agora, de forma rápida, para resolver a situação, para cair esses índices, 70 milhões de brasileiros inadimplentes, o governo está usando essa estratégia. Mas aí fica a pergunta para o comércio, isso é saudável para o comércio? Né? Pode dizer, Fran.
Justamente isso que você falou com respeito, né? Quem vai pagar essa conta caso a pessoa não pague, né? Também não desenrola Brasil, pague essa conta. Vai ter que ir para algum lado. E quem vai pagar junto com o governo isso, né? Está nos nossos impostos.
E no Tesouro Nacional, que é formado através dos impostos e a emissão de títulos de dívida, através dos títulos públicos federais. Então, é aquela coisa, né? Do couro sai a correia. Então, é tão bonito, né, ver esse programa. Que legal ajudar os pobres a limpar seus nomes. Só que aquela coisa, nós já pagamos um preço tão grande de muitos brasileiros terem o costume de ficar 5 anos com o nome no Serasa e no SPC, depois das 5 anos, obrigatoriamente tem que ser baixado os nomes desses órgãos de rescisão, eles voltam a gastar, e a palavra é dura, mas sim, realmente é dar golpe no comércio, porque como quando está com o nome limpo, eles compram, abrem contas em diversas instituições financeiras, e aí não pagam de novo. E aí vai criando-se essa cultura do estelionato no mercado financeiro e também no comércio. Então, será que essa a pergunta aqui que a gente sempre tem, deve fazer é: será que isso realmente é salutar? Será que isso é saudável para a economia? Ou a gente só está criando aí pessoas que criando o ímpeto das pessoas consumirem ainda mais e voltar daí uma inflação alta? E agora que tem tendência da Selic cair, será que isso ali na frente não vai refletir para a Selic subir e aí virar continuar esse confronto entre Banco Central e governo? Então, às vezes pode virar uma bola de neve essa questão.
E nós temos bem perto, né, Márcio, dia de consumo, que é o dia dos pais, que está bem presente aí, e de repente isso também começa a explodir mais, porque segundo a Faciap, os paranaenses devem gastar em torno de R$ 206. Não é um valor muito alto, mas é um gasto. E mesmo assim a gente faz, né, aquela renegociação agora de início, já querendo no próximo mês gastando. E o governo já vem com a ideia de compras no comércio com isso. Vai gerar ainda, como você disse, uma bola maior, uma bola de neve maior.
Não, e é muito interessante, porque uma das estratégias do governo, o governo lançou agora, semana passada, o programa Minha Casa Minha Vida, não foi?
Foi.
E por que agora, na sequência, o governo já vem que esse programa desenrola? Porque o programa Minha Casa Minha Vida vai ser um fracasso, né? Todo o volume de casas, o nosso presidente chegou a falar de 180 milhões de casas, né, que vai ser financiado pelo Minha Casa Minha Vida, sendo que nós temos 200 milhões de habitantes, né? Então, o número até chamou a atenção. Mas a intenção era o quê? Fazer com que o brasileiro fique com condições de financiar o Minha Casa Minha Vida. Né? Porque daí o governo vai dizer, ah, que nós financiamos tantas casas. Porém, é o seguinte, daqui a pouco vai ter que ter um monte de casa no leilão da Caixa Econômica, nos leilões da Caixa Econômica, porque as pessoas não vão ter condição. Se hoje elas então vão ter que recorrer a um feirão limpa-nome, né, que eu desenrolo aí para limpar o seu nome para ter acesso, às vezes, na linha de crédito Minha Casa Minha Vida. Então, esse tipo de coisa que às vezes chama atenção, né, Fran? Será que é um programa interessante de renegociação de dívidas? Sabemos que às vezes os bancos extrapolam muito na questão dos juros, de contas que estão negativadas, de juros. E assim, as multas, né, juros de mora das operações são muito altas. Então, até é salutar, às vezes, os bancos nessa renegociação, quebrar um pouco dessas multas e desse juros de mora, facilitando a renegociação. Porém, o que chama atenção é essa questão do governo para a faixa 1 ali, dizer que vai honrar a inadimplência de quem não pagar. É que isso, que daí, como brasileiros, como contribuintes, isso chama atenção de muita gente, né? Que muita gente vai pagar conta de pessoas que consumiram, não param de consumir, limpa o nome de novo e volta a consumir. Então fica aquela coisa do cachorro correndo contra o rabo, né? Sai do lugar e aquele está sempre no olho do furacão.
Mas se a maior dívida ainda continua sendo o cartão de crédito?
Sim, é o rotativo do cartão de crédito, né? Quando a pessoa ela consome todo o limite do crédito e ela não consegue honrar no dia que venceu o cartão, ela não debita. E ela começa a pagar só o mínimo do cartão. E esse saldo que fica do mínimo, ele é refinanciado no mês. E aí essa taxa do rotativo do cartão é hoje uma das taxas mais altas no Brasil, em torno de 400% ao ano. E quando vê, ele está com a corda no pescoço, porque vira uma bola de neve. Aí ele passa parcela, né? Então deu o saldo devedor, parcela, o banco parcela para ele. Só que mesmo assim, já dele tem as dívidas com água, com luz, com botijão de gás, com alimentação, e não consegue honrar essas parcelas. E aí entra nessa questão do ciclo da inadimplência.
Bom, Márcio, no resumir das coisas, não tem jeito. É educação financeira mesmo.
É saber o quanto você ganha, o quanto que você gasta. E lembrar que o seu. Essa que é a grande questão, né, Fran? Que quando a gente fala de capacidade de pagamento, nós, enquanto estudiosos do mercado financeiro e como educadores financeiros, nós sabemos que o limitar, né, o que é saudável para uma pessoa tomar de crédito, uma família tomar de crédito, é até 30% do salário. Então, se uma pessoa ganha 10 mil reais, o máximo que ela pode tomar de crédito, de parcelas, é 3 mil reais. E assim por diante, só para a gente entender. Se a pessoa ganha 1.000 reais, o máximo que ela pode tomar de crédito é R$ 300. Passou disso, é uma tendência muito grande de perder o controle. E agora, nesse desenrolo, será que já estão levando em consideração a capacidade de pagamento desses brasileiros? Ou será que é só aquela coisa para turista ver, né? Para a gente pegar ali. Ah, que legal, que o interesse pelos brasileiros inadimplentes vai saldar, vai injetar dinheiro no comércio, será? Será que essas pessoas, mesmo renegociando suas dívidas, elas voltarão e terão espaço para consumir mais? E terão saúde, educação financeira para dizer não nas ofertas de compra? Então, essas questões que são importantes. Então, para mim, eu só reforço o seguinte: não adianta nada fazer esses programas, sendo que a raiz de todo o mal é a falta de educação financeira. E o governo não quer investir em educação financeira, porque ele quer uma população que realmente dependa dele para esses tipos de ações. Isso aí é no mundo todo, né, Fran? Não é exclusivamente do Brasil.
E a educação financeira começa desde pequenininho, na escola mesmo, em casa, né, Márcio? Às vezes tem pais que dão mesada para os filhos. Eu nunca tive mesada, né? Mas sempre tem aquela avó que esconde no bolso da calça da gente aquele dinheirinho que já dá para começar a aprender a guardar.
Perfeito, perfeito. É de pequeno mesmo que nós devemos ensinar para os nossos filhos todos os valores, e principalmente o valor do dinheiro. Principalmente, eu acho que a lição para os ouvintes que têm filhos aí é realmente, por mais, independente se os seus ganhos são poucos, mas comece a trabalhar com seus filhos desde pequeno a questão do dinheiro, o valor das coisas. Porque hoje a maioria das crianças com acesso à internet vê uma coisa e acredita que o pai tem que comprar, obriga o pai a comprar, e às vezes o pai também não tem controle emocional e financeiro, e compra os presentes para os filhos, e às vezes, quando chega a fatura do cartão, não consegue pagar. Então, essa é uma questão muito importante: ensinar para os filhos já, desde pequeno, o valor do dinheiro. E isso é muito importante, né, Fran?
Você fala uma frase que eu gosto muito, que é dinheiro não leva desaforo.
Exato. O dinheiro não leva desaforo. Do jeito que você trata o dinheiro hoje, ele vai te tratar lá na frente, no futuro. Se hoje, cada centavo que passa por suas mãos, você os valoriza, ou seja, dá um carinho para ele, guarda ele com carinho, lá na frente, quando você precisar dele, ele vai estar de braços abertos para você. Mas agora, do jeito que o dinheiro passa por suas mãos, você gasta ele, lá na frente, quando você precisar dele, ele vai dar uma banana para você e vai dizer: você não me valorizou lá atrás, agora eu também não vou te ajudar. Também isso. E lembrar sempre, né, Fran, que o rico não é o cara que ganha mais. O rico é o que poupa mais, é o que economiza mais. Então, isso que é muito importante. Esse é o segredo da riqueza. O rico não é o que ganha mais, o rico é o que poupa mais.
Márcia, agora vamos falar de outros programas do governo, por exemplo, a diminuição do IPI para veículos. Para aquele que teve o carro não, teve um dinheirinho guardado, agora também é hora de repente, comprar aquele veículo ou trocar, ou vai ter tempo de esperar um pouquinho, porque pode vir coisas melhores para frente?
Fran, agora com essa questão dos veículos, né? O governo teve esse programa de incentivo, né? Tirando ali alguns impostos dos veículos, porém no resultado não foi alcançado. Hoje foi informado, a Volkswagen anunciou aí que boa parte do seu efetivo, né, dos profissionais, eles vão estar demitindo, vai diminuir a fabricação de veículos no Brasil. E os pátios da Volkswagen, espalhados pelas fábricas pelo Brasil, estão todos lotados. Sobre a questão de diminuir o IPI. Só que, beleza, o custo do carro fica mais barato, porque tem um imposto muito pesado em cima. Só que é o seguinte: você tem que lembrar que logo na sequência ali você comprou o carro novo. Aí nós temos a questão do emplacamento, tem o IPVA, tem toda essa questão dos custos que você vai ter que honrar. Carro novo, você vai ficar com um carro novo sem seguro? Não, você vai contratar um seguro. E aí tem que fazer uma conta certinha para ver se todos esses gastos se enquadram, não só o preço do veículo, né, mas tudo isso que está por trás da compra de um novo veículo. Encaixa no seu orçamento, porque senão daqui a pouco você está no desenrola 4, desenrola 5 aí, e fica entrando no programa.
E
E,
nunca
uma, e,
desenrola.
e nunca desenrola. Uma coisa bem interessante, né, Fran? Para quem aderiu, né, que vai aderir, que está inadimplente hoje, tem alguns tipos de operação que não são cobertas. Então, você tem dívida e você não vai conseguir ter acesso de renegociação. Crédito rural, crédito imobiliário, crédito com garantia real. Por exemplo, financei o veículo e aí a garantia da sua operação foi está lá com garantia real o meu veículo, está alienado. você não consegue renegociar. Você vai ter que, às vezes, entregar para o banco o carro que você financiou, o imóvel que você financiou, você vai ter que ou pagar as parcelas atrasadas, ou vai ter que devolver ali para a Caixa Econômica o seu imóvel, que isso não entra no desenrola. E crédito rural também, o produtor rural que está inadimplente aí nas operações de crédito rural, que é muito difícil. Um produtor rural hoje, para estar inadimplente aí, o cara tem que ser ruim de serviço, hein? Porque o crédito rural, tanto incentivo que o governo dá, as alíquotas de juros, mais em conta estão para os produtores rurais. E o cara tiver inadimplente ainda. Não, e o preço do soja e do milho que estavam aí, né? Preços altíssimos aí. Se o cara tiver inadimplente, é porque o cara é muito ruim de serviço.
Mas é possível fazer então essa negociação mais próximo, por exemplo, a bancos, né? Ou até mesmo com lojas, tentar. Para quem não entrou no Desenrola Brasil, tentar uma negociação e tirar o nome do vermelho.
Assim, né, Fran, uma coisa que a gente aprende quando a gente vem de famílias humildes, que nossos pais, garanto que seus pais ensinaram isso para você, que às vezes, ó, dinheiro eu não vou deixar para você, mas uma coisa que você tem que aprender é que a coisa mais valiosa que você tem é o seu nome, né, ou seja, o seu CPF. E aí, quando nós falamos hoje de 70 milhões de brasileiros, tem com nome no Serasa, no SPC, isso aí são 70 milhões de brasileiros sem CPF. É, sem condição de comprar, às vezes, um medicamento para o filho, numa urgência, o filho doente, não tem condição de comprar no prazo, ou no crediário, porque está com o nome no Serasa. Então, sim, se você. E outra coisa, né, Fran? Eu acho que entra a questão da hombridade, né? Da pessoa realmente se valorizar. Porque se você comprou num prazo. Aquela coisa, né? Se tiver um crédito, faça jus, que as pessoas continuam te dando crédito, né, para comprar. Se você tem seu nome sim, com condições de, às vezes, no momento de apuro aí financeiro, você ter acesso ao crédito. Aí hoje você pega dinheiro, compra coisas. E assim, Fran, infelizmente, desses 70 milhões de brasileiros aí, muitos têm, a gente veio pós-pandemia aí, pessoas que foram mandados embora, ficaram desempregados, a gente entende isso, sim. Só que nós temos que ser sinceros e não dá para passar a mão na cabeça de muitos brasileiros, não. Que estão em situações de inadimplência, estão com o nome no Serasa no SPC, porque que estão vivendo uma vida fora dos seus padrões. A gente fala muito assim, não tem nada de errado. As pessoas que a gente conversa muito, que são bem em situações hoje, são ricas, a maioria delas trabalharam muito, muito ao longo da vida para se tornar rica. Então, trabalharam antes de e se tornaram ricas. Hoje, a maioria dos brasileiros querem ter vida de rico sem precisar trabalhar.
Isso é
Então,
verdade.
aí consomem, vão. Hoje, essa questão de acesso fácil pela internet para comprar, é Shein, é esses sites aí de compra, Shopee. Você vê como que as pessoas compram muito por impulso e vão se complicando financeiramente. Então, querem ter um padrão. Você vê no final de semana jovens gastando horrores em baladas, comprando combo de bebida aí, que brincando, gastam R$ 800 aí numa noite. E quando vê esse jovem ganha R$ 2.000 e num final de semana são R$ 800 numa balada. Então, isso só vai complicando a situação. E quando vê, está no meio de 70 milhões de brasileiros inadimplentes.
Márcio, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN.
Ô, Fran, eu que agradeço e tenho orgulho de sempre estar contribuindo aí com os ouvintes da CBN. Forte abraço.
Nós conversamos com o Márcio Araújo, educador financeiro. Eu sempre brinco que há um meme que diz assim: olha só, né? A pessoa vê um produto no mercado, olha só, aqui tem uma coisa que eu não precisava, agora eu preciso. Né? Justamente porque chamou a atenção, de repente a propaganda, algo. Preciso ter cuidado, como diz o Márcio: rico não é aquele que guarda dinheiro, que tem dinheiro, é aquele que poupa dinheiro. Bom, 11 horas.